Aê,
Fala, Bala!
carai, salve,
Beleza?
salve!
Massa demais! Estamos aqui para mais um papo de quarta aqui no Doctor TV e hoje, presença ilustre aqui do querido Leandro, da banda Brave Core. Fala, querido, show de bola!
E aí, galera, firmeza? Leandro aqui, batera da Brave Core. Eu também sou guitarra e voz da Slave Off e organizador do Metalcore Fest. Estamos aí, um prazer, uma honra estar aí no Dog Show TV. E vamos lá, cara, vamos com tudo aí, representando a Brave Core, banda de metalcore aí de São Paulo, Brasil. É nóis.
Demais, massa demais. E Leandro, para início, eu sempre gosto de trazer aqui, né, a pauta de como a banda está nesse momento, né, da quarentena, da pandemia e tal.
Show.
Como é que vocês vêm fazendo, vêm produzindo, né? Sei que tá com material novo aí, então fique à vontade para falar.
Ah, então, Bruno, a banda, assim, a gente não fez muita coisa ainda, né? É uma banda recente. A banda surgiu depois de 2018, começo de 2019. E então, assim, para a banda se formar e tudo, a gente fez muito poucos shows, né? A gente fez 3 shows, 2 oficiais. E aí, quando a gente ia fazer o quarto show, veio a pandemia. Inclusive, era o meu evento, o Metalcore Fest, né? Então veio a pandemia, cancelou esse nosso show, cancelou outros 10 shows que a gente tinha marcado, cancelou nossa gravação. A gente estava com gravação agendada para maio, isso foi em fevereiro, março, né, que veio a pandemia. Então estava agendada para maio no Fusão com o Henrique Pucci, que ia produzir a gente, o baterista aí do Noturnal, né, o cara foda pra caralho que eu conheço há muito tempo. Conheço ele, sei lá, desde acho que 2005. Né, muito tempo. E, cara, tive uma gravação cancelada e nem tinha previsão também. O Noturnal tava lá na Europa, os caras, meu, perderam um monte de show também, sabe? Veio pro Brasil quase de mãos abanando. E aí a gente ficou assim, ficou naquela, cara, ficou cada um na sua casa mesmo, a banda bem parada mesmo. Aí a gente começou a conseguir desenrolar algumas coisas, né? As camisetas a gente fez foi na pandemia. Né? Então, assim, foi uma coisa legal, né? Um primeiro merchan aí que a gente criou, e aproveitando o tempo da pandemia, então a gente fez os contatos, fez as cotações e fechamos aí com a Casa do Merch, né? Tem as redes sociais deles aí. É o pessoal da banda CR13 de Guarulhos que faz esse merchan aqui em São Paulo, em Guarulhos. Então, assim, a gente conseguiu fazer o merchan. A gravação cancelada, não tinha previsão. A gente começou a entrar em contato com os estúdios que estavam trabalhando na pandemia, né? E muitos poucos estavam trabalhando, né? Eles foram abrindo a partir de julho, agosto, para ensaio, né? Gravação muito pouco. E a gente foi cotando, foi pesquisando. Aí a gente conseguiu. A gente achou alguns que estavam funcionando, aí a gente votou e tal, e a gente está gravando na Caixão Produtora, que é uma produtora que fica no bairro da Mooca, aqui em São Paulo. Eles estavam lá em Goiânia, eles se mudaram para Guarulhos recentemente, e agora se mudaram para São Paulo. Os caras que trampam na Caixão Produtora são da banda Última Teoria, uma banda de new metal, metalcore, de Goiânia, né? Aí eles se mudaram para cá, uma banda. Que é bem grande, né? Bem grande aqui no Brasil.
É bom que os caras
E
já são do mesmo estilo, praticamente, né? Vocês, isso é foda.
é quase o mesmo estilo. E, cara, tá sendo uma puta experiência, tá sendo uma puta produção. Eu nunca gravei com uma produção tão grande como tá sendo, né? Geralmente eu gravei assim, a música no mesmo dia, tudo, né? Ou 2 dias no máximo. No caso, a gente já teve uns 5 dias de gravação. E ainda não tem nenhuma música pronta, tá rolando muita produção mesmo em cima das músicas. Tá tendo um resultado bem legal, mas aí estamos aguardando, né, cara? Falta muita coisa ainda. A gente tem quase pronto, assim, a gente vai gravar 5 músicas, né? Vamos gravar 4 músicas e uma intro. No caso, a gente subiu pro One RPM, a gente subiu uma intro de show, que é o prelúdio, né? Aí a gente vai regravar ela. No meio da
Legal.
pandemia também, a gente participou de um programa do Tailender, que é um youtuber. Não sei se você manja o Tailender, conhece o Tailender? Então
Sim.
aí, o nosso guitarrista, o Vitor, conseguiu colocar a gente no programa dele, a gente participou, a gente ganhou o programa e a gente precisou gravar uma música para ele. Cara, a gente precisava gravar a música no meio da pandemia. Então, assim, foi uma coisa, cara, meu, foi muito foda, cara. E aí o nosso guitarrista, o Vitor mesmo, ele tem um home studio, ele trampa com isso. E ele gravou a nossa demo, né, de uma das nossas músicas, Inércia, que também estamos regravando com a Caixão Produtora. Eu fiz as guias de bateria no Guitar Pro, mais ou menos igual eu toco, né? Pouquinhos detalhes diferentes. Mandei para ele em MIDI, né? Aí ele mudou os timbres. Aí o resto dos caras, os caras foram tudo lá na casa dele, no meio da pandemia, né? Todo mundo se arriscou mesmo e gravamos essa música tem no YouTube, mas a gente também tá regravando, a gente quer deixar tudo muito foda mesmo aí. E assim, previsão de lançamento ano que vem. A gente não sabe ainda a data e tal, mas assim, mais ou menos eu acho que lá para março, até lá a gente lança.
Perfeito, perfeito. É, no caso tem que ser feito com calma, né? Como você falou, a atenção pela produção está altíssima, isso é muito bom. Então, é pra que a pressa, né? Melhor fazer com calma, direitinho, pra sair um negócio foda. E a galera já tem essa degustação, né? Com essa demo. E como tá disponível no YouTube e tal, vou botar aqui, né? Pra galera curtir um pouco aí, se ligar aí.
Demorou.
Tá, beleza? Então fique aí com Inércia.
Grita! Pra defender o avião!
Pois é, galera, vocês ficaram aí um pouquinho da inércia, música demo da Brave Core, dá um pouquinho aí um gostinho do que pode vir, né? Então, essa música vai estar no álbum, né? E vocês estão, vai ser regravada, tá sendo regravada, né, também,
isso,
como foi falado, e isso é foda pra caralho. E, Leandro, outro ponto que eu queria trazer aqui era falar um pouco aí de como surgiu a banda, né, assim, como foi aí pra juntar a galera e tal, pra fazer esse som.
Beleza, show de bola. Então, final do ano de 2018, na época eu tava tocando bateria na Lotus, né, fazia uma pá de show, a gente tava gravando clipe, gravação e tal, correria mesmo, né, eu já tava organizando os eventos do Metalcore Fest também. E aí, cara, o Matheus Paulo, né, ele, que é o ex-guitarrista da Brave Core, ele entrou em contato comigo, e ele falou que queria montar uma banda, ele me chamou e tal, ele falou que tava montando já, que só faltava, ele falou que só faltava, acho que o batera, eu não lembro se era só o batera e vocalista, alguma coisa assim, o batera e baixista, não, era batera e vocalista que tava faltando, tinha ele e um baixista. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, então, cara, eu tô muito corrido, né, eu já tô com uma banda, assim, quando você tiver com a banda completa, você me chama, a gente vê qual que é e tal, a gente troca ideia, faz um teste, né? E aí, assim, passou o tempo, assim, cara, ele nunca mais entrou em contato, né? Aí rolou um Paulista Open Air, que é um show que era organizado pelos caras do Doma, né, na Avenida Paulista. E aí, nesse show, tocou Doma, Lacuna, John Wayne e mais uma banda que eu não vou lembrar, velho. Enfim, né? E aí, nesse rolê, eu trombei o Matheus Paulo, cara. Assim, por acaso, né? Eu reconheci ele e falei, ah, você que é o Matheus Paulo lá que me chamou, não é? Aí a gente começou a trocar ideia, né, cara? Aí eu falei pra ele, mas aí, qual que é o lance do projeto? Ele falou, então, o lance do projeto é tocar fora do Brasil, cara. Levar o projeto pra fora do Brasil, né? E assim, eu já tinha essa pegada, cara. Eu já tinha uma pegada de, sabe, ter uma banda grande, de, meu, bancar assessoria, ir pra fora do Brasil. Investir, né, cara? Investir, ser grande, eu tenho o meu sonho, né, cara? Que é tocar fora do Brasil mesmo, né? Então bateu as ideias. E na época eu tava na Lotus, cara, e a Lotus os caras não estavam investindo na banda. E é uma coisa que eu cobrava, sabe? Não tinha segurança jurídica com o nome, né? Os caras não investiam na banda, né, cara? Não investiam nem neles, né? Sabe, treinar instrumento, essas coisas assim. Então, eu tava muito, assim, desanimado com a Lotus. Já tava, assim, meio que querendo sair, mas eu não tinha outra coisa, né? Mas eu sou muito grato à Lotus, cara. A Lotus foi uma banda muito importante pra mim. Eu, puta, demorei muito tempo pra encontrar uma banda na pegada da Lotus, assim, que eu queria metalcore mesmo, né? Eu passava por várias bandas, vários estilos diferentes. Assim, hardcore, metal punks, crossover, sei lá, rapcore, mas não tocava metalcore mesmo, que era o que eu queria, né? Porque até a banda death metal. Aí, beleza. Aí encontrei a Lotus, foi da hora pra caralho, mas, cara, chega uma hora, sabe? Você tem que mudar os planos. E aí, cara, eu e o Matheus, a gente começou a compor aqui em casa as músicas. Em um mês a gente fez as 5 músicas do EP, né? Foi uma coisa muito louca, assim, foi o guitarrista que mais bateu, assim, pra mim de composição, cara. Assim, ele já fazia o riff, eu já fazia a bateria em cima, os dois curtia. Assim, em um dia a gente já fazia umas 2 músicas. E aí, tipo, a Inércia, que foi a música que tocou aí, o cara que fez a letra, na época eu era admin do grupo Metalcore United, do Facebook, e ele postou lá que ele queria dar um rolê em São Paulo, né? E a gente aqui de São Paulo. Aí, beleza. Aí ele veio pra cá, deu um rolê, a gente trombou ele, né? Colamos num show, ele veio aqui em casa. E aí a gente fez a inércia na hora, cara. O Matheus inventou a guitarra, eu inventei a bateria, o cara inventou a letra, né? E aí depois ele voltou lá pra Porto Alegre, que ele mora lá, né? E a gente ficou com essa música aí. E... então é isso aí, cara. Aí eu saí da Lotus, aí ficou só eu e o Matheus aqui, né? Aqui em São Paulo. E fomos tocando barco. Aí eu conheci o baixista, que ele já tinha, né? Aí eu consegui um vocalista. Aí a gente começou a ensaiar e tal, só que aí o vocalista não pegava as letras, não produzia. É aquela coisa, né, velho? Foi mudando integrante e tal. Aí em 2018 a gente conseguiu fechar o time com um vocalista, o Lusca, né? Que eu conheci ele fazendo um feat com a banda Benny Breakdown. Aí eu conheci o Luiz, entrou em contato comigo no Facebook, ele queria organizar evento, pedindo conselhos e tal, né? Aí quando saiu o baixista, eu sabia que ele era baixista, eu chamei ele. Ele topou. E ele tocava na banda Killer Punch, era uma banda de cover de rock, de metal. Aí eu peguei o outro guitarrista dessa banda e os dois entraram na banda e fechamos o time, né? E aí... agora, recentemente, o Matheus acabou saindo da banda, né? Acabou tendo uns desentendimentos aí com o baixista, né? E aí ele saiu da banda, foi uma coisa assim, meio unânime, assim, né? A votação mesmo, e ele acabou saindo. E a gente já tá com um guitarrista novo. O cara é muito foda, viu? O cara é muito foda, a gente ainda não oficializou isso aí, né? Mas em breve aí, galera, vocês vão... vou saber quem que é o guitarra novo aí da Brave Core.
Legal, legal demais. Então sigam a Brave Core aí nas redes sociais e fiquem ligados aí com o anúncio do guitarrista novo, né?
E isso. Falar do nome também, né? Hein, Bruno? Falar do nome também da banda Brave Core, né? O Matheus...
complicado, por quê? Brave Core.
Então, o Matheus, ele falou assim, que o nome da banda pra ele era Coragem HC. Aí eu achei, assim, muito esdrúxulo, né? Coragem HC. Aí eu pensei em inglês. Eu falei pra ele na hora, Brave Core. Puta, mano, a gente pirou, velho. A gente falou, é isso, cara. É assim, coragem mesmo, sim, tá ligado? A gente era uns caras, assim, coragem, entendeu? Pra, meu, fazer um diferencial na banda mesmo, assim, sabe?
Legal.
Colar pra gringa mesmo, assim, pra quebrar tudo, sabe? Então, meu, coragem mesmo, tal, tá ligado? Aí ficou Brave Core, cara.
Muito foda, cara.
Teve uma época que passou um outro vocalista na banda, e a gente pensou, como o cara era mais do gore, né? Do deathcore e tal, a gente falou, vamos mudar pra Brave Gore. Mas aí a gente desistiu, velho. Ficou Brave Core mesmo, né? Mais assim, mais emocional.
Muito bom, sensacional. Outro ponto que eu quero trazer aqui é como você vê o amadurecimento de vocês, né? E desde a formação até agora, né? Com a produção do álbum e tal. E essa lição que, também que a gente teve, né? Com esse período da pandemia. Como é que você faz esse paralelo de vocês no começo e vocês agora, né? Como é que tá aí?
Pô, muito legal, cara. Muito legal. Então, pra mim, assim... pra mim, como batera, cara, a Lotus foi um divisor de águas, né? Assim, pra eu buscar muita técnica. Aí quando eu comecei a tocar com o Matheus, eu me senti mais à vontade, né? Eu senti que era mais o lance de tocar mesmo, que eu gostava e tal. E aí, assim, a Brave Core, eu e o Matheus, a gente fez as 5 músicas. Os caras que entraram na banda, eles simplesmente executaram o que tava lá. Eles não fizeram nada muito além, né? O único que fez um pouquinho mais além foi o Lusca, o vocalista. Agora, o guitarrista e o baixista, eles meio que fizeram o que o Matheus já fazia, né? Então, não tinha nada de extraordinário ali. Era mais uma... todo mundo ali tocando junto. Aí, como a gente teve a gravação cancelada, e lá para meados de junho, julho, o Luigi, que é o nosso baixista, ele se tornou produtor do Feeling Music Bar aqui em São Paulo. E a gente começou a ensaiar lá, velho. A gente começou a ensaiar lá, meu, 3, 4, 5 horas, né? E a gente conseguiu produzir mais as músicas, né? Então ali a gente começou a evoluir legal. E a gravação nossa, cara, foi assim, mais um divisor de águas da banda. Foi um puta divisor de águas, porque o cara que tá nos produzindo, que é o Rafomet, guitarrista da Última Teoria, ele produziu muitas guitarras, né? Então, assim, era uma coisa que não tinha muita produção. O Matheus e o Vitor, eles se encontraram, assim, acho que foi uma ou duas vezes só pra produzir as músicas. Então não teve muita mudança. Aí, cara, quando a gente começou a produzir com o Rafomet, as guitarras das músicas e tal, foi um choque de realidade pros dois, porque o cara trouxe muitas ideias novas, e aí os dois começaram a tocar mais, evoluir mais, testar coisas diferentes nas músicas e tal, né? Aí acabou também do Matheus ser saindo da banda, e o cara que entrou é muito foda, o cara já, assim, é estilo Rafomet, o cara é professor de guitarra, o cara trouxe novos solos pras músicas, trouxe novos riffs também, novas ideias, efeitos. Então a banda tá numa ascensão fodida, tanto que a gente já tem músicas novas também para um próximo EP. E, cara, tá muito louco, velho. Tá muito louco. Tá uma coisa assim que eu gosto assim, cara, quando a banda vai evoluindo mesmo. Você tem um primeiro CD, sabe? Aí tem um segundo CD, os caras tão tocando mais, tá mais pesado, tá mais foda. Que na minha banda preferida é o As I Lay Dying. Eu acho muito foda isso aí, o primeiro CD dos caras é praticamente um new metal, né? Aí o segundo CD é metalcore, né? Aí o terceiro é meio que a mesma pegada, o quarto já fica bem mais difícil pra tocar, né? Aí você pega o último, assim, é só os caras fodão mesmo pra tocar o bagulho. É da hora isso aí, cara.
Você sente, né, na própria música, essa evolução, né, da banda.
Isso é muito então, foda. Mano, mas é isso aí mesmo, cara. É tipo a galera, assim, tirando música em casa de outras bandas também, né, tentando compor alguma coisa ali. E a Gravecore sempre foi assim, sempre foi todo mundo ali tentando compor alguma coisa diferente de músicas novas, né? Mas agora, depois dessa, a gente tá rolando essa produção do EP, tá rolando muito de teste ainda nas músicas que a gente tá gravando ainda. Então, meu, tá muito bacana esse lance aí da gravação pra Gravecore.
Pô, sensacional, sensacional. E outro ponto que eu queria trazer, vocês estavam começando a tocar mais e tal, né? E, pô, você é uma pessoa que é bem atuante na cena, né? Tem lá o Metalcore Fest, e já vem com outras produções também, né? E queria saber aí da tua opinião, como é que você vê a cena aí do Metalcore, né? Como é que tá a cena aí na cidade?
Ah, então, São Paulo já é um lugar, assim, privilegiado, né? Porque, assim, tem muita gente, é uma cidade grande, né, tem muitas oportunidades de show, né, tem muitas casas. A cena em si não é unida, cara. Assim, tem muitas divisões, né? Então, assim, eu vejo assim, vai, tem a galera do Hardcore contra o Fascismo, é uma galera, né? Tem a galera, por exemplo, do meu evento, Metalcore Fest, é outra galera. Tem a galera do Brotherhood, é outra galera. Tem a galera do Underground Livre, é outra galera. E assim, tem várias divisões, tem a galera do Metal Cristão também, é outra galera, né? E assim, quando você faz um evento e junta essas bandas, às vezes não dá certo, às vezes dá briga, né? Dá uma encrenca, como já aconteceu no ano passado, teve uma banda de Metal Cristão que foi chamada de fascista no meio do show, né? De Metalcore. É uma banda de Metalcore que era de uma cena que chamou a outra banda de Metalcore de fascista, entendeu? Então assim, tem uma desunião. E a banda nem era fascista, né, cara? É um negócio meio polêmico, assim. A banda era cristã, né, da cena cristã. Os caras meio que associam e rola esse preconceito, né?
Preconceito bem difícil, né? A pessoa não conhece aquilo e já cria um preconceito, né? Um conceito pré-formado. Não é só porque é cristã que é fascista, né?
É verdade, não tem nada a ver,
né? Essa briga ideológica, né, que veio aí. Desde 2018 ali, né, também, até um pouco antes, né, 2013.
Agora com esse lance do Bolsonaro,
do Bolsonaro, aí ficou muito polarizado, né, e tá tendo uma divisão muito grande, uma briga muito grande ideológica, né, das pessoas em si, né, e as bandas principalmente, né. Antigamente tinha com a galera do black metal, os punks, né, que era a galera que tem a ideologia mais forte e tal, nas músicas, né.
Ainda tem, né? Ainda tem um pouco.
É, não, com certeza, ainda tem, né? Eles têm a ideologia mais forte, né? É o estilo de vida deles, né? Que eles seguem ali. Mas hoje em dia, essas trocas ideológicas se polarizaram mais, né? Porque as bandas também se posicionaram, começaram a criticar mais. Principalmente nos estilos mais extremos, né?
Sim. Então, assim, os shows aqui em São Paulo também, do underground, já são muito difíceis, né? Porque a galera aqui em São Paulo, a maioria da parte da galera cola em show cover, não cola em show autoral. Então, assim, é uma coisa difícil. Se você fizer um show, tipo assim, ah, vou tocar em tal barzinho, você chama uma, duas, três bandas assim, aleatórias, sabe? Se você não divulgar muito, não fizer um lance assim, não vai ninguém, cara, né? Se a casa for underground, não vai ninguém no show. Você vai tocar só pra fotógrafa e, sei lá, seu vizinho. Entendeu?
É.
Ou fotógrafa sua namorada.
É bem parecido com a realidade daqui também, né? Do Nordeste.
É. Aí, cara, eu comecei a organizar evento por causa disso aí. Pela cena ser precária, né? E esse lance de ideologia, sempre quando eu trago bandas pro meu evento, eu falo, ó, o Metalcore Fest não tem posição política. Aqui é só apoio à cena. Apoio à cena metal no Brasil. Então, assim, é chegar, tocar, fazer amizade, bater cabeça, né, sem briga, sem nada, e estamos todo mundo junto. Né? Então, eu trouxe isso pro Metalcore Fest. Tanto que, assim, no coletivo tem gente que são de outras cenas, né? Mas não dá conflito, né? Porque eu tento trazer essa pacificação e essa ideia. Né?
Sim,
e quando aconteceu esse ocorrido, por exemplo, né, que chamaram a banda de fascista, eu fiquei muito chateado, cara. Porque os caras tinham tocado no meu evento, e a banda que chamou eles de fascista, eu já tinha chamado pro meu evento também, e eu sou fã das duas, cara. Então, a coisa é foda, assim, batada, né, cara? Mas graças a Deus, o Metalcore Fest nunca teve briga. Foram 8 edições aí, meu, sensacionais, uma mais da hora que a outra. E é isso, né, cara? E assim, eu acho que a cena em si é uma coisa também de oportunidade. Então, ou você vai tocar no barzinho, num rock bar underground, que nem eu falei, com bandas aleatórias, só tocar e foda-se, já era, vai pra casa, né? Ou você organiza evento que nem eu faço, por exemplo, Metalcore Fest. Você organiza um evento, né? Cria um coletivo, divulga, faz todo esse lance, que aí os shows vão começando a ter mais gente, que nem o Metalcore Fest. O primeiro deu 10 pessoas, o segundo deu 20, de público, não de bandas, né? Aí, cara, o último evento deu 160 pessoas, entendeu? Então, pô, você já faz, você fizer um evento já pra 30 pessoas, já é legal, sabe? Então, assim, você toca, tem um bate-cabeça e tal. Ou então você faz um evento, você contrata uma banda grande, né? Você paga o cachê dos caras, tenta vender ingresso. Então, eu acho que é muito um lance de visão, de oportunidade também. Às vezes você pode sair um pouco da cena. Mas, claro, São Paulo é possível isso. Tem lugares que não são, né, cara? Tem lugares que são mais precários, né? Mas São Paulo é legal isso aí. E aqui em São Paulo também tem Guarulhos, que é um lugar diferente. Lá a galera não cola no cover, eles colam no autoral. Então lá você faz um show autoral, meu, lota, velho. Porque lá é meio que a cidade do rock, né, São Paulo. Que tinha uma Mamonas Assassinas e tal. Lá tem uma associação cultural rock de Guarulhos também, que apoia muito a cena, né? Então, tem muito. Aqui a gente tem muita ligação com Guarulhos também, por causa desse lance.
Massa demais, massa demais. E, pô, muito foda, cara. Eu queria até trazer aqui um ponto que abrange não só pra Bravecore, mas pro Metalcore Fest, né? Aproveitar aí sua presença, né? Nesse trabalho, pô, sensacional. Fala um pouco dos momentos mais marcantes, né? Falou aí 8 edições já e tal. E fala um pouco aí da banda e do Metalcore Fest.
Legal, cara. É, a banda... Deixa eu pensar aqui, cara. A banda... Eu acho que o primeiro momento mais marcante foi o primeiro ensaio da formação atual com o ex-guitarrista, o Matheus. Porque, assim, na época, o Matheus, na verdade, essa vez que ele saiu agora da banda, já foi a segunda saída dele, né? Então, assim, a primeira saída dele... Ficou só eu e o Luiz, né? O Luigi, que é o baixista. E aí a gente tava, meu, ou tentando ver uns caras pra tocar com nós, ou a gente tava também vendo de entrar em outro projeto nós dois. E eu tava com, assim, eu tava com muito peso nas costas, cara, porque eu tinha saído da Lotus pra essa banda Bravecore. Então, assim, pra mim essa banda tinha muito peso, cara. Não podia ser um projeto assim que acabasse, né? E aí eu tinha conhecido o Lusca, né? Eu já conheci ele há muito tempo e vi na net que ele tava atrás de banda. E aí tinha o Vitor também, que curtia o metalcore e tocava na Killer Punch. Aí eu pensei o quê? Cara, eu vou dar mais uma chance pro Matheus e a gente tenta um ensaio com esses caras, com esses cinco caras, que ainda não tinha rolado, né? Então eu acho que o primeiro momento mais marcante foi esse ensaio, né? Que foi no Presley, lá na Zona Sul. E, cara, foi do caralho, foi um puta ensaio, meu. Tipo, a gente, meu, falou, é isso aí, cara. Não tinha nem o que conversar, cara, se os caras iam ficar na banda, se não ia ficar, porque foi do caralho. Então acho que esse foi o primeiro momento. O segundo momento, eu acho que foi o nosso primeiro show, que não foi oficial, né, porque a gente ainda tava registrando o nome da banda, a gente não tinha gravado nada, né, então é meio, assim, complicado. Hoje em dia eu acho que nem tanto, eu acho que antigamente era mais complicado isso, a galera roubava mais música, roubava mais nome de banda. Hoje eu acho que já não rola tanto, né, mas antigamente, nossa, teve banda minha, assim, que a gente ficou famoso. No dia seguinte apareceu três bandas com o mesmo nome. Aí, tipo, a gente fez o show no Réveillon, no Metalcore Fest, cara. Eu fiz um Metalcore Fest Réveillon no Café Aurora, que é uma das casas mais top aqui de São Paulo. Fica no centro, né, no Bixiga. Cara, eu fiz um evento de Réveillon, foi do caralho. Fizemos churrasco, né, tocou várias bandas. Foi sensacional. Esse foi o melhor Réveillon da minha vida, cara. E aí a gente tocou... Eu coloquei a Brave Core bem no Réveillon. Coloquei a Brave Core, tipo, meu, pra começar 11h50. E aí a gente ia tocar bem, né? Então a gente contou lá, 10, 9, 8, 7, 6. Quando, meu, entrou o ano de 2020, a gente começou a tocar, velho. A galera pirou, né? Foi do caralho. Então assim, a gente já começou o ano tocando. E aí, cara, aí a gente ficou naquele planejamento, né, tal, de gravação de shows e tal. Mas enfim, acho que esses dois momentos aí. E aí teve o show oficial também, que foi em fevereiro, rolou as fotos, rolou filmagem, tem no YouTube também. Foi um show bem legal aí pra gente, principalmente de material. E do Metalcore Fest, cara, Metalcore Fest foi foda, assim, pra mim, cada show era um momento, né, cara. Sim, teve o primeiro show que foi no Cian, no Carrão. Também fiz churrasco. Eu sou um cara que eu amo churrasco. Então, quase todos os meus shows tiveram churrasco também. De lei, né, velho? É. Aí, primeiro show, o rolê foi legal. Já foi diferente desses shows aí que, sabe, que você toca só pro fotógrafo e pra namorada. Aí, o segundo show já deu umas 50 pessoas, né, cara? Rolou 6 bandas. Foi do caralho também. O terceiro eu já fiz numa casa mais top, na Barra Funda, né, o bairro nobre aqui de São Paulo. Uma casa pra... Tinha lotação aí de 500 pessoas, tinha um palcão, tinha equipamento legal. Tocou umas bandas diferenciadas também, né, e aí já deu mais ou menos umas 80 pessoas. O quarto evento eu trouxe bandas do interior, né, eu trouxe uma banda de Indaiatuba e uma banda de Salto. E essas bandas, meu, chegaram com, assim, umas 3 vans lotadas de gente, então foi um rolê muito louco, né, eu consegui lotar a casa, na época era o Underground Club, meu, colou umas 100 pessoas, lotamos a casa, foi animal. Aí depois rolou a quinta edição, né, que foi legal também, mas nada assim tão demais. Aí a sexta edição foi no Café Aurora, cara, já foi a primeira que eu fiz no Café Aurora, e foi do caralho. O Café Aurora, assim, lá tem... lotação, acho que pra 700 pessoas. É um equipamento, assim, sensacional, né, cara? Equipamento, nossa, assim, de casa grande mesmo. Eu coloquei a banda Skin Culture, né? Porque a primeira banda que tocou no primeiro evento do Metalcore Fest foi uma banda cover de Arch Enemy. E o guitarrista dessa banda, ele entrou pro Skin Culture. Quando ele entrou pro Skin Culture, eu fiz o contato com ele e falei, pô, você tá no Skin Culture agora, né? Da hora. Ah, vamos tocar lá no meu evento, lá. E os caras topou, os caras tocaram lá, foi do caralho, né? É, tocou outras bandas grandes também, tocou a Invida, tocou a Theodore, e tocou também o Killer Punch, né? Que era essa banda que os caras entraram pra Gravecore. Tocou Rajada Metal Club, cara, eu coloquei várias bandas grandes, foi animal, né? Foi um puto evento também. Também teve churrasco. Esse aí, o dono do Café Aurora fez o churrasco pra nós, velho. Olha que bagulho da hora, né? Aí depois eu fiz o Réveillon. Isso aí foi em novembro, cara. Em dezembro a gente já tava lá de novo fazendo o Réveillon.
Ah, que foda.
Animal, cara. Aí, agora esse ano eu fiz a 8ª edição. Foi no Checkpoint Music Bar em Guarulhos. E aí, porra, deu 160 pessoas. Foi a Web Rádio Black Sampa, fizeram cobertura. Foi a presidenta da Associação Cultural Rock de Guarulhos, a Ruth Barbosa. Colou o Motoclube. Colou uma galera, velho. Assim, foi uma divulgação forte também, né? E, cara, colou uma galera, assim. Meu, lotamos a casa, lotamos a praça. Tinha até uma praça lá na frente, lotamos também. Foi um evento, assim, cara, eu cheguei lá, já tinha mó galera, sabe? Foi que nem a terceira edição. A terceira edição, cara, eu cheguei no pico, já tinha, tipo, umas 50 pessoas na frente do pico. Falei, caralho, mano. Aí esse aí também, velho. Eu cheguei e já tinha mó galera, velho. Falei, puta, que da hora, mano. E é isso aí, cara. Aí eu marquei a 9ª edição lá no mesmo pico, esse de Guarulhos. Só que aí veio a pandemia e cancelou, cara.
Muito bom. Foda, né? É, outro ponto aqui que a gente quer trazer, né? Seria falar um pouco de mercado. Vocês aí que estão se preparando para lançar um material, né? Já tá sondando aí como é que vai ser a questão do lançamento. E principalmente esse período, né? Que tá tudo 100% digital, né? Aos poucos estamos voltando aí e tal, as atividades, mas o digital é o que reinou, né, nesse período. Então, como é que está a visão de vocês aí em relação ao mercado para as bandas autorais?
É, cara, agora na pandemia mudou muito, né? Agora na pandemia as web rádios cresceram muito, as rádios cresceram muito, né? E, inclusive, estão abrindo espaço para das bandas autorais, até de forma gratuita, né, alguns programas aí da rádio, como, por exemplo, o Autoral, né, da Kiss FM, e Autoral Brasil. E, ah, cara, eu acho que assim, eu acho que é que nem o lance de shows, né, é um lance de visão da banda, né, a banda tem que ter a visão de como se lançar, como fazer todo o lançamento. A gente da Brave Core, a gente tá fazendo material pré-gravação, então já estamos entrando em contato com os canais de web rádio, blog, rádio, fazendo já um trampo de pré-gravação, e aí quando sair a gravação também, né? Então assim, a gente está traçando todos os contatos de rádio, blog, web rádio, todos esses portais, essas páginas e esses locais que divulgam as bandas. E, então a gente tá fazendo esse trampo aí. Mas eu acho que é um lance de visão, né, cara? Ou a banda se joga de cara nisso aí, ou a banda contrata uma assessoria. Então é um lance muito de visão. Eu acho que não é tanto assim de oportunidade. Eu acho que é mais de visão. E de fazer acontecer, né, cara? Porque se a banda não fizer nada, cara, ninguém vai ouvir. Eles vão lançar, tipo, no RPM e só divulgar na página, não dá certo, cara. Você tem que fazer propaganda patrocinada, tem que vender merchan, tem que jogar nas rádios. Depois, quando voltar o show, tem que fazer o show de lançamento. A Brave Core, a gente quer fazer uma turnê de lançamento. A gente já tem mais ou menos desenhado um primeiro show de lançamento, as bandas que vão tocar. Mas a gente quer fazer vários shows de lançamento, a gente quer tocar em outros lugares também do Brasil. Mas é isso, por enquanto que é pandemia, né, cara, que é meio que quarentena ainda, né, cara? A gente fica nessa aí, pelo menos de forma de mídia, né? Então, traçando os contatos, entrando em contato, fazendo essas coisas. E eu mesmo que administro o RPM da banda, eu que coloquei lá o prelúdio, que é a intro da Brave Core dos shows. Então, assim que saiu as músicas, né? Eu já vou lançar lá as músicas nas mídias digitais. Legal. Então, assim, vai ter o EP disponibilizado nas mídias digitais, aí Spotify, Deezer, as principais mídias aí. E aí tem o lance também de você pegar mídias pagas, né? Por exemplo, o iTunes, né? Tem banda que pega e tem banda que não pega, né? E aí é uma coisa que a gente vai ver também.
É, questão de investimento, né?
Sim.
Legal, legal demais. É como você falou, né? É questão da visão da banda, né? O quanto ela tá disponível para investir, né? Na sua carreira, né? No seu caminho, né? E o retorno vai vir, dependendo do trabalho que a banda fizer, né? Se você, como você mesmo falou, né? Tem que estar produzindo, tem que estar mantendo ativo, né? No conteúdo. Hoje em dia não é só música, né? A banda tem que estar mais próximo do público mesmo, né? Batendo esse papo e tal. E essa aproximação faz toda a diferença, né? E nesse período é um período que as bandas estão tendo uma conexão maior ainda com o público. Isso é sensacional, né? Porque quando retornar aos shows, a gente vai ver, vai sentir isso de perto, né? Esse calor do público, né? O público vai estar mais engajado, né? Vai estar mais, até vai estar se sentindo mais próximo das bandas, né? E isso é legal. É algo que eu sentia que estava faltando, né? As bandas autorais, elas não estavam tendo aquela voz, aquela oportunidade. As bandas mainstream, elas conseguem furar isso por conta de estar ativo em todo canto, né? Estar ali na TV aberta, na internet e tal. E as bandas autorais não tinham essa oportunidade. E agora, né? Teve, né? Todo mundo na internet, todo mundo nas redes sociais, né? Por isso que é tão importante a banda estar sempre ativa na rede social, produzindo, fazendo algo, né? É importante por isso, né? Porque você está ali na visão das pessoas, né? Quando voltar aos palcos, a galera vai querer ver você perto, né? Vai querer lhe conhecer melhor, né? Ver você tocando, sentir você tocando. Isso é legal.
Olha, eu não sei, cara. Eu não sei se vai trazer uma consequência desse tipo pro shows autorais aqui em São Paulo. Eu não sei se vai mudar a visão da galera, porque é o que eu falei. Aqui a galera cola muito em cover, né? Uhum. Aonde a galera cola em autoral é onde tem cena, cara. Onde tem, assim, as bandas fazendo um puta trampo pra acontecer, né? Então eu não sei se por causa da pandemia vai ter um efeito positivo em relação a isso, né? Eu acho que de qualquer forma a banda ela tem que fazer a parada acontecer. Inclusive, por exemplo, vai abrir um show internacional. A banda vai investir, mas ela vai estar num puta show grande, né? Sim. Mas eu não sei se vai trazer um resultado positivo aí dessa forma, assim, a pandemia, cara. Eu mesmo sou um cara que... A Bravecore a gente fez pouquíssimas lives, né? Slave Off a gente não chegou a fazer. Mas eu sou um cara que, meu, eu não piro muito em live, cara. Eu gosto mesmo do ao vivo, né? Do bate-cabeça, aquela coisa. E... Então, assim, isso não influenciou muito pra mim, cara. Pra mim, quando voltar os shows e tal, pra mim vai voltar a mesma coisa. Mas eu era um cara muito presente, né? Eu colava sempre no muito mais autoral que cover e fazia a parada acontecer, fazia network com outros lugares e tal. Mas eu não sei, cara. Esse lance eu acho que só quando voltar mesmo que a gente vai ver como que vai estar o rolê, né?
É, com certeza, com certeza. É daí que eu vejo aqui o próximo ponto, né? Seria a visão futuro da música após a pandemia, né? Que é mais ou menos o que você falou, de não mudar tanto, né? Mas a gente sentiu um engajamento das pessoas, né? O engajamento está maior. As pessoas estão consumindo mais o autoral, não é à toa que as web rádios, né, ajudaram nisso também, né?
Sim,
chegando junto, apoiando as bandas autorais, né? Porque é diferente. A galera não vai consumir cover em casa. A galera for para curtir em casa, vai curtir a banda original, né?
Sim.
É diferente, né? E para você ficar vendo a mesma coisa sempre, né? Por que não ver uma coisa nova, né? Também. É daí que veio as web rádios, né? Junto com as bandas autorais. E a exposição das bandas autorais também, né? Ser maior, né? Muitas bandas produzindo muito. E o ano 2021, né? Promete ser um ano de muita coisa boa aí, de lançamentos, né? De produções feitas aí. A galera conseguiu parar para produzir, né? Mesmo em meio a dificuldades, gravando ou deixando para gravar só quando voltar ativa mesmo. Mas produção por produção tá tendo demais, demais, demais mesmo.
Vocês, eu acho que teve uma... Pode falar, desculpa.
Não, vocês mesmos, o Bravecore, né? Então, prova disso, né? Vocês já iam fazer isso, mas... Como não tá tão ativo, né, evento, essas coisas, tá dando pra fazer com calma, né?
Sim. É que, na verdade, esse com calma foi por conta do estúdio que tá gravando a gente. Porque na época que a gente votou os estúdios, tem estúdio que, meu, tipo, em 2 dias ia ficar pronto o nosso EP. Mas aí foi um lance, assim, de negociação, preço, que a gente acabou chegando nesse estúdio e que tá rolando uma produção muito mais forte. É, pra mim tá sendo uma experiência diferente. Então, assim, cara, tem estúdio que eu gravei o EP inteiro em 1 dia, né? Teve estúdio que foi em 2 dias. Então, assim, teve estúdio que, meu, foi tudo ao vivão lá, tal, pronto. Teve estúdio que foi tudo por canal, o cara mixou, masterizou, pronto. Teve estúdio que foi tudo por canal, mas rolou uma edição, né? Rolou uma mix master, pronto. Teve estúdio que foi tudo por canal, edição, produção, mix, master, pronto. Na verdade, a produção antes da edição, mas... Essa gravação agora foi 1 dia só pra fazer a pré-produção das vias, cara. Né? Então, rolando muita produção. Esse lance aí que você falou dessas mudanças que estão acontecendo, muita coisa que eu acho que mudou, cara, é a galera fazendo coisa em casa, né? Então, rolando muitos novos homes e estúdios, né? Eu mesmo tô querendo começar a fazer home studio aqui em casa também, gravar as coisas aqui em casa. É porque, pô, fica muito mais fácil, né, cara? Fica muito mais fácil, fica mais barato. E você também, sim, não se põe em risco de pegar um Covid-19 aí, cara. Pegar uma doença, né? E então, assim, a galera... Tem muita coisa nova chegando. Tem o iRing, né? Chegou. Tem aqueles pedestais pra celular com aqueles círculos luminosos. Então a galera tá investindo muito nisso. Tá produzindo muito mais em casa agora. Eu acho que isso aí é uma tendência, né? Eu acho que as bandas também estão fazendo muito clipe, tipo de quarentena, né? Cada um filma um pouco em casa e junta. Então, assim, eu acho que em relação ao material, tá sendo muito mais material do que antes. Porque antes, pô, você tem que gravar no estúdio, né? Você tem que marcar um dia pra gravar o clipe. Agora você faz tudo em casa, né? A qualidade, claro que varia, né? Eu acho que a qualidade do home studio para um estúdio mesmo, eu acho que varia mais o lance da batera, por exemplo, né? Uma batera acústica, uma batera eletrônica, uma batera, uma batera digital, programada, né? Então, mas de resto não muda muita coisa, né? Então a galera tá gravando muito em casa agora. Eu acho que isso aí é uma tendência, é uma facilidade, é uma coisa que em 2021 vai estar diferente. Vai ter muita banda lançando coisa muito mais rápida que antes.
É o lance da autoprodução, né? Que pô, as bandas sempre tiveram que se virar sozinhas, né? E aprender a gravar seu próprio material, isso é sensacional, né? Isso é sensacional. E tá tudo mais acessível, né? Você pode comprar tudo aí pela internet e tal. Então, tá muito de boa. Aqui mesmo no YouTube tem muitos canais, muitos vídeos tutoriais de como fazer, né? A produção, então, cara, muito bom, isso é sensacional, e com certeza, né, essa é a tendência aí pra daqui pra frente, né?
Sim, cara.
Pronto, massa demais. Leandro, muito obrigado aqui, né, a gente, pra ter aceito o convite, né, você que chegou aqui trocando ideia e tal, e a gente tá fazendo esse bate-papo aqui, apresentando um pouco a Brave Core, né. Já ficamos ansiosos para ver o material de vocês, a gente já teve uma degustaçãozinha aí com a demo, e eu deixo esse espaço aberto aí pro Merchan, para você falar um pouco das redes sociais de vocês, como é que a galera pode seguir, o lance das camisas, como é que a galera pode adquirir. Então fica aberto aqui o espaço para você fazer o Merchan.
Beleza, galera, então assim, ó, merchandise aí da Brave Core, por enquanto a gente tá com esse modelo de camiseta, tem preto e tem branco, tá? Então, para adquirir a camiseta, é só mandar uma mensagem lá no Facebook da Brave Core, @BraveCore, ou no Instagram, @BraveCore_oficial, com 2 Fs. Só mandar uma mensagem para a gente lá, que a gente responde e vê aí a forma de entrega, tudo direitinho para vocês, tá? E a gente, em breve, vai lançar também uma nova camiseta, que vai ser a camiseta do EP. Vai ser em breve aí. E por enquanto é isso. Aí a gente tem os canais do Facebook, Brave Core, tem canal do YouTube, Brave Core. A gente tá no Spotify também. Por enquanto só com a nossa intro de show, a Prelúdio. A gente tá no Instagram também, Brave Core. E é isso, cara. É, mais informações aí, só manda mensagem aí no Facebook, Instagram, fãs, canais, web rádios. Pode mandar mensagem aí que a gente troca ideia, a gente faz parceria. Quem quiser também conhecer mais o Metalcore Fest, tem todos esses canais também. Pode entrar em contato direto comigo pelo Facebook do Metalcore Fest. Pode mandar mensagem lá que a gente troca ideia. E minha outra banda também é a Slave Off. A gente também tem merchan. O Metalcore Fest também tem merchan. Então, cara, quem quiser adquirir aí, só mandar mensagem aí nos canais. E tamo junto, cara. Muito obrigado aí, o Brunão aí, pelo espaço aí, pra gente falar um pouquinho aí da Bravecore, banda de Metalcore aí. E, meu, a gente esse ano a gente queria já abrir show internacional, sabe? Que a gente tava com uns puta plano. A gente teve uns 10 shows cancelados. A gente tinha show com a C-Smile, né? Uma puta banda de metal aqui do Brasil. A gente ficou, assim, muito frustrado. Mas, cara, tamo aí firme e forte. E, cara, assim que acabar essa porra dessa pandemia aí, vamos chegar com tudo aí no show de novo. E, com certeza, aí, Death Road e Bravecore vamos dividir palco também, hein?
Com certeza, com certeza. Logo, logo a gente se bate aí em cima dos palcos. Seja aí em São Paulo ou aqui em Fortaleza, né?
Vamos os dois.
Com certeza.
Aí em Fortaleza teve uma banda foda que eu conheci também, que é o Innocence.
Tá,
nossa, muito foda também. Já chama esses caras também. Esses caras aí já tá no show também.
Com certeza. Todo mundo junto. Pois valeu, Leandro. Muito obrigado. Galera, inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe para mais pessoas conhecerem aqui Bravecore. Beleza? Deixe seu comentário aí pra gente saber do feedback, né? Vou deixar alguns links aqui na descrição e nos comentários, tá? Da Bravecore. E é isso aí. Valeu, galera. Até a
valeu,
próxima.
Tamo junto.
Toda quarta-feira, bate-papo com uma banda nova do Metal Nacional. Valeu!
Não interessa, é devastação! I'm gonna go get my hands on my hands.
Bora!